Pregadores de Fumaça, a ilusão das batalhas inexistentes. Introdução, o fenômeno das megachurches e o evangelho do alívio. O cenário gospel contemporâneo viu o surgimento de pregadores que operam mais como motivadores do que como expositores bíblicos. Eles utilizam uma retórica baseada no Antigo Testamento para criar um senso de guerra externa. O problema? A mensagem foca em inimigos externos, pessoas, crises financeiras, inveja, para evitar o confronto com o inimigo interno, o pecado. A fumaça, promessas de que Deus lutará por você e você não fará nada, criam cristãos passivos e teologicamente analfabetos. Exegese de Ezequiel 3:3 e Jeremias 23:16, a origem da falsa profecia. Para entender o termo pregadores de fumaça, devemos olhar para o contexto dos profetas bíblicos. Ezequiel 3:3. O texto hebraico refere-se aos que seguem o seu próprio espírito, ruach, e não viram nada. Eles constroem muros de cal, aparência de força, mas sem estrutura. Jeremias 23:16. Deus adverte o povo a não ouvir os profetas que enchem vocês de falsas esperanças. Eles falam visões de seu próprio coração. Aplicação exegética. O pregador de fumaça é aquele que projeta seus próprios desejos de grandeza no texto bíblico, oferecendo um Deus que serve ao homem, e não o contrário. O anacronismo das guerras, do físico ao metafísico. A grande falha hermenêutica das megachurches é o anacronismo. Aplicar as leis de guerra de Israel, conquista de terra, exércitos de ferro, à vida do cristão moderno de forma literal. No Antigo Testamento, as guerras eram ferramentas de julgamento divino e preservação da linhagem do Messias. Deus realmente intervinha fisicamente porque a promessa era física, Canaã. Na Nova Aliança, o reino de Deus não é deste mundo. A espada foi substituída pela palavra e o campo de batalha mudou de local. A falácia. Quando um pregador diz que o exército inimigo já foi vencido por Deus e você não precisa tirar a espada da bainha, ele ignora que, no Novo Testamento, a ordem é justamente o oposto. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:11. Se Deus fizesse tudo sozinho, a armadura seria desnecessária. O espinho na carne e a suficiência da graça. Um dos exemplos mais mal interpretados é o espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12:7-9. A resposta de Deus. Paulo pediu 3 vezes para que a luta fosse removida. A resposta não foi eu venci por você, mas sim a minha graça te basta. Análise. A graça não é um anestésico que remove o problema, mas o combustível que nos permite suportar e lutar. A mentira do coaching. O pregador de fumaça diria, determine que esse espinho saia agora. A Bíblia ensina, mantenha o espinho se for necessário para que o poder de Cristo repouse em você. A batalha de Paulo era interna, humildade versus soberba, não externa. A verdadeira frente de batalha, a mente e as concupiscências. A hermenêutica correta do Novo Testamento desloca o inimigo do outro para o eu. Os dardos inflamados. Em Efésios 6, os dardos do inimigo são disparados contra a mente. São sugestões, dúvidas e tentações. As 3 frentes. 1. Concupiscência da carne, desejos desordenados. 2. Concupiscência dos olhos, cobiça e insatisfação. 3. Soberba da vida, o ego e a busca por status. A responsabilidade humana. Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem. A ação de resistir é do homem. Deus não resiste ao diabo por nós. Ele nos dá a autoridade, mas nós seguramos o escudo. Conclusão. Discernindo entre a vitória real e a fumaça. O analfabetismo bíblico é o que sustenta o mercado das megachurches. Sem o conhecimento da exegese, o povo é levado por ventos de doutrina que prometem uma vida sem lutas. Guerra real. É o jejum contra a carne, o domínio próprio contra a ira, e a meditação contra os pensamentos impuros. Guerra de fumaça. É lutar contra espíritos de inveja no trabalho, enquanto se ignora a própria preguiça ou arrogância. O veredito. Jesus não morreu para que tivéssemos uma vida sem lutas, mas para que fôssemos soldados aprovados. Que possamos embaiar a espada da soberba e desembaiar a espada do espírito, combatendo as guerras que realmente importam, as que ocorrem dentro de nós.